Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. A comunhão dos cristãos no mundo. Capítulo 12. Guiados pelo Espírito do Senhor e não por manuais ou ideias criativas humanas para preencherem o tempo das reuniões. A comunhão adequada dos cristãos pode vir a ser muito especial e útil para a sua edificação, pois ela funciona com base no poder de Deus para realizar algo através dos seus filhos e não na capacidade natural dos participantes da comunhão. Por isto, como o cabeça da igreja, Cristo pode chamar quem ele quer e quando ele quer para cooperar na edificação do seu corpo. Ponto este, que nos mostra também que o estabelecimento de regras empacotadas de controle dos encontros cristãos não são o desejo do Senhor para as reuniões dos membros da sua igreja. Quando as Escrituras nos instruem que tudo, porém, seja feito com decência e ordem, elas não estão chamando algumas pessoas para definirem o que é aceitável como decente e ordeiro numa reunião e o que não, como se tudo pudesse ser controlado por um conjunto estanque de regras. Este comportamento seria antes um retorno aos sistemas de reuniões pré-formatadas segundo a lei de Moisés e que jamais puderam ou podem aperfeiçoar, quanto à consciência, aqueles que praticam os seus cultos, conforme já mencionamos anteriormente. Se uma pessoa é exposta a um conjunto de regras sobre o que é ou não é aceito em uma reunião, ela nem precisa aprender o que é fazer algo com decência ou ordem segundo o Espírito de Deus, pois ela pode praticar externamente os atos exigidos e ainda assim no coração estar distanciada de Deus e da verdadeira direção do Senhor. Quando as pessoas confundem decência e ordem com o controle do que as pessoas participantes podem ou não podem fazer, em vez de aprenderem a se aquietarem em Deus, revestirem-se de Cristo e deixarem-se guiar pelo Espírito Santo, elas também ficam sujeitas a criarem as regras mais diversificadas do que deve ser ou não ser deve feito em suas reuniões. Quando as pessoas confundem decência e ordem com imposição de controle ou com ações que elas querem pré-definir para uma reunião supostamente não sair do controle, elas começam a definir nos seus manuais, por exemplo, até o número de membros que elas acham o ideal para comporem os seus encontros e começam a definir em que local cada membro deveria ir para participar de uma reunião. Entretanto, a única instrução sobre um número de membros que o Senhor estabeleceu para as reuniões dos cristãos, como um encontro da Igreja de Cristo, é o número mínimo de 2 ou 3 que se reúnem em nome do Senhor, conforme também já vimos anteriormente. Há certos aspectos em relação ao convívio dos cristãos e dos seus encontros como a Igreja de Cristo que o Senhor, através das Escrituras, nos orienta a observar. Porém, ir além do que o Senhor já nos instruiu, e isto com o intuito de querer gerenciar o mover de Deus no seu povo, já avança para um aspecto muito distinto, beirando ou sendo de fato uma tentativa de institucionalizar a Igreja de Cristo sob o controle de regras humanas e dos gestores destas regras. O que o Senhor instrui cada cristão a fazer é ele ter a Cristo como seu cabeça, estar em comunhão com o Espírito Santo para ser guiado segundo a operação do Espírito do Senhor, e não segundo a carne, e revestir-se do Senhor e de ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Ou seja, o Senhor chama cada cristão a viver e andar como um cristão é chamado para fazê-lo, o que, por sua vez, requer ensino, paciência e amor para que todos aprendam com o Senhor a fazê-lo e voluntariamente se disponham a fazê-lo, e não de regras que sistematizam as reuniões em liturgias, ritos, métodos ou atos repetitivos e muitas vezes até pré-ensaiados. Um indivíduo pode ser muito hábil em seguir disciplinas ou regras e se sobressair aos outros neste sentido. Entretanto, ele ainda pode estar cheio de invejas em relação a outros e de desprezos pelos que estão ao seu redor, reunindo-se, assim, não para melhor, mas para pior apesar de exteriormente seguir os ritos estabelecidos. O Senhor não anela por pessoas ordeiras externamente e que mantêm uma aparência de piedade, mas que sejam hipócritas em relação àquilo que está em seus corações. Mateus 15, 7 até 9. Hipócritas! Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E depois que as pessoas inclinam os seus corações a querer gerenciar as reuniões de Deus com seus códigos e regras humanas, logo estes códigos de condutas também passam a servir como suas tradições e doutrinas, levando as pessoas a seguirem os manuais e normas de suas congregações em vez de seguirem a Cristo, conduzindo também as suas reuniões para serem as reuniões segundo os preceitos humanos em vez de reuniões da Igreja do Senhor feitas de fato em nome do Senhor Jesus Cristo. Marcos 7, 8 até 9. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: Jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Por um lado, a reunião dos membros do corpo de Cristo não é para ser um encontro de extravasamento liberal e desenfreado das paixões da alma e da carne das pessoas, mas, por outro lado, ela também não é para ser uma reunião cerceada através dos controles dominadores e disciplinadores também criados a partir da mente carnal humana. Gálatas 5, 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede, antes, servos uns dos outros, pelo amor. Gálatas 4, 9. Mas agora que conheceis a Deus ou, antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando, outra vez, aos rudimentos fracos e pobres, aos quais, de novo, quereis ainda escravizar-vos. Romanos 6, 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. O Senhor não pede aos cristãos para buscarem ideias criativas em suas mentes carnais para as suas reuniões com outros cristãos e nem pede que cerceiem a participação das pessoas com controles e mão de ferro. O Senhor chama os cristãos para viverem e andarem no Espírito também para que, ao se encontrarem como a Igreja do Senhor reunida, saibam se relacionar uns com os outros sob a mesma direção do Espírito Santo. Gálatas 5, versos 16 e 25. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Efésios 4, 1 até 7. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação, a um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Na realidade, nenhum cristão distanciado da direção do Espírito Santo sabe como comportar-se no encontro com os demais irmãos e irmãs do corpo de Cristo. Por isto, a busca pela definição de preceitos ou regras para pré-definir como tudo deve ocorrer em suas reuniões não é algo para o qual o Senhor chamou os cristãos. Decência e ordem são resultado da vida interior do cristão com o Senhor. É fruto de um traje humilde no homem interior que permanece primeiramente e continuamente em comunhão com o seu Deus. E quando alguns membros da Igreja de Cristo se afastarem de um comportamento apropriado para com os demais, é o retorno à simplicidade de se colocarem em humildade diante de Cristo e do seu Espírito que deve lhes ser novamente rememorado e exposto. Romanos 8, 13 até 17. Porque, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas, se, pelo Espírito, mortificardes os feitos do corpo, certamente, vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes, outra vez, atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Mas, 1 Coríntios 12, 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Mas, 1 João 1, 7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Mas, 1 João 4, 7 até 13. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é, em nós, aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele, em nós, em que nos deu do seu Espírito.